Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
As pessoas buscam em toda parte respostas para as suas perguntas, solução para os seus conflitos. Muitas vezes, essa busca aumenta ainda mais os conflitos e as dúvidas.
A Bíblia Tem Razão é um programa que enfatiza a suficiência das Escrituras Sagradas. A Bíblia tem a solução para todos os problemas espirituais e emocionais de nossas vidas. Tudo o que precisamos saber sobre a vontade de Deus, encontramos neste livro sagrado.
A nossa vida é um tanto complicada, mas a Bíblia nos foi dada por Deus como um manual de instruções é dado a quem compra um produto difícil de usar. Na Bíblia, Deus nos revela quem somos e quem Ele é.
Portanto, fique conosco e escute com muita atenção, pois a Bíblia tem razão.
A pessoa, quando eleva o coração, ela se sente no direito de corrigir até mesmo a Deus. Ela corrige a Bíblia, ela corrige os apóstolos, ela corrige qualquer ideia que seja contrária às ideias dela. Vulgo popular, dono da verdade. Davi disse no Salmo 131, verso 1, Senhor, meu coração não se elevou. A psicologia tem um nome para esse tipo de patologia: delírio. Essa doença dura de 6 meses a 2 anos. Mas quando se trata de um pecado e não de uma enfermidade, pode durar uma vida inteira. Imagine um coração elevado até o último dia de vida, sem humildade e sem arrependimento. O primeiro passo para ser um homem humilde é renunciar ao pecado de orgulho. Mas é muito difícil perceber quando estamos praticando este pecado. As pessoas percebem, mas nós não. Davi renunciou ao orgulho. Também renunciou à arrogância. Ele disse, nem os meus olhos se levantaram, nem o coração e nem os olhos. A arrogância é uma extensão do orgulho, assim como os olhos levantados é consequência de um coração levantado. Olhos levantados, consequência de um coração levantado. Se orgulho é pensar além do que convém de si mesmo, arrogância é olhar para as pessoas de cima para baixo. Humanamente falando, Davi tinha todo o direito de olhar as pessoas de cima para baixo, pois ele era o herói de Israel, ele era o melhor guerreiro de Israel. Mais tarde, ele foi ordenado rei de Israel, compositor de Israel, pai do Messias de Israel. Mesmo assim, ele nunca pensou que fosse melhor que o seu mais humilde escudeiro. Muitas pessoas confundem liderança com arrogância. Acompanhei um empresário bem-sucedido alguns dias de seu trabalho e pude observar o trato dele para com as pessoas. Para com os empregados, ele era autoritário. Para com os fornecedores, ele era altivo. Mas para com os clientes, ele era afável. Aí ele me perguntou como era a minha liderança pastoral. E eu disse, espero que ela seja sempre afável para com todas as pessoas. 2 Timóteo 2,24 diz, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Quem se acha melhor que outro e no direito de ser autoritário, certamente está cheio de si mesmo, vazio de Cristo. Davi também renunciou o pecado da ambição. Ele disse, não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Davi não está de maneira alguma exaltando a ignorância, mas ele está rechaçando o academicismo desnecessário. Ninguém nasceu para saber tudo. Ninguém nasceu para ser bom em tudo. Ninguém nasceu para dominar todos os assuntos. Mas é exatamente assim que alguns pastores e youtubers estão se comportando, como se soubessem de tudo, como se tivessem respostas para tudo. Eruditos, intelectuais, formadores de opinião. Pior ainda são os crentes que ficam pulando de igreja em igreja, procurando um pregador que sabe mais e que prega melhor que os outros. Sabe mais e que prega melhor que os outros. Seminários não estão mais produzindo pastores e pregadores. Seminários estão produzindo doutores e professores. Esse academicismo que coça o nosso ego foi profetizado pelo próprio apóstolo Paulo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina simples, a doutrina direta e objetiva. Mas tendo comichão coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eu quero uma igreja que prega o arminianismo, diria alguém. Eu quero uma igreja que prega o calvinismo, diria outro. Eu quero uma igreja mais contemporânea. Mas que tal eu quero uma igreja que viva a palavra de Deus? Que tal eu quero uma igreja que viva a palavra de Deus? Muitas pessoas realmente pensam: eu sou médico, eu sou professor, eu sou advogado, por isso eu preciso achar uma igreja do meu nível. E aí eles acham, mas o nível delas é o nível do orgulho, é o nível da arrogância, é o nível da ambição. O grande rei Davi fugiu desses pecados. A igreja não nasceu através do acadêmico Saulo de Tarso, mas sim através do pescador semi-analfabeto Simão Pedro. A igreja não nasceu dos gregos e romanos, que eram intelectuais e filósofos, mas sim dos judeus, que eram apenas um povo teocrático, mas que não se envolvia em grandes matérias. Aliás, a lei de Israel já dizia: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus está mais interessado na nossa obediência do que na nossa inteligência. A igreja não foi chamada para estudar ciência, filosofia, astronomia e muito menos política. Ela foi chamada para obedecer à palavra de Deus. Não devemos argumentar sobre as coisas encobertas da Bíblia, pois elas pertencem a Deus, mas fazer o que já está claramente revelado para nós. Salmo 131 nos ensina que o homem humilde é vazio de si mesmo. Em segundo lugar, o Salmo ensina que o homem humilde é grato por tudo. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe, a minha alma está como uma criança desmamada. Verso 2. Outra qualidade de humildade é o contentamento. Ao invés de ficar vasculhando os segredos do universo, Davi decidiu se contentar com a mera presença de Deus na vida dele. Ele deixou bem claro que foi uma decisão pessoal, foi uma escolha pessoal de viver uma vida simples na presença de Deus. Ele ilustra a sua vida de contentamento de duas maneiras: como uma criança com a mãe, como uma criança desmamada de sua mãe. Você sabe que não existe nada mais importante que o leite materno e os braços de uma mãe. Aqui a criança recebe o alimento e muita satisfação. E assim também, Davi queria se aproximar de Deus, pois só Deus seria capaz de alimentá-lo e de lhe dar a segurança que ele tanto precisava. Enquanto está sendo amamentada, a criança não pensa em mais nada além daquele momento. Não é à toa que Davi usou essa ilustração para com Deus, mas nem tudo é perfeito. Chega o momento que a criança precisa ser desmamada. Aí é luta. Por isso Davi fala também que ele era como uma criança sem mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Quer dizer, o momento do desmame é uma das primeiras barreiras que a criança terá que ultrapassar na vida. É um momento difícil para ela e é um momento difícil para sua mãe, mas que precisa acontecer. A falta do leite da mãe não significa a falta da presença da mãe. É nessa hora que a criança passa a amar a pessoa da mãe ao invés do alimento da mãe. Assim também, Deus permite o processo de desmame em nossas vidas através de dores, através de tribulações, para que possamos amá-lo pelo que ele é e não pelo que ele faz, ou deixar de fazer. Devemos amá-lo pelo que ele é e não pelo que ele faz ou deixa de fazer por nós. Eu percebi isso depois de alguns meses de convertido. Deus não estava me atendendo com a mesma rapidez de antes. Deus não estava me abençoando tanto como ele me abençoava antes. Ele estava permitindo mais lutas e mais decepções na minha vida. Por quê? Para que eu pudesse me aproximar dele pelo que ele é e não pelo que ele faz. A criança desmamada não procura mais a mãe pelo leite, mas sim pelo amor que aquela mãe transmite. Ela não se ira mais com a falta do leite, mas se sente segura pela presença da mãe. Que Deus nos ajude a sermos assim também, humildes e dependentes da presença de Deus. O homem humilde é vazio de si mesmo e é contente. E a terceira lição do Salmo 131, o homem humilde é solidário para com o seu próximo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. O Salmo foi escrito para exortar Israel a possuir o mesmo contentamento em Deus que Davi tinha, o mesmo. Davi não queria ser a única criança desmamada, mas ele desejava o mesmo para mim e para você também. Esperar no Senhor não é a melhor solução, mas é a única solução para quem aceita a soberania de Deus. Melhor dizendo, esperar no Senhor não é só a melhor solução, mas a única solução para quem aceita a soberania de Deus. Somente um homem desprendido de si mesmo seria capaz de pensar no bem-estar de outros, além do bem-estar dele. Quando devemos passar a confiar em Deus? Davi diz, desde agora e para sempre. Podemos começar agora, neste momento, a confiar plenamente em Deus, sermos resignados. Mas não há fim para esta confiança. É agora e para todos sempre. Se você quiser, pode nos seguir através das redes sociais. Nosso site é o tbmribeirão.org.br. Nossa página no YouTube é TBM Ribeirão. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olá, você acabou de ouvir mais um programa do Templo Batista Maranata de Cambé, Paraná. Por gentileza, anote o nosso novo endereço para que possamos saber que Deus está abençoando a sua vida através de nossos programas, o Arauto de Deus e a Bíblia Tem Razão. Rua da Esperança, número 156, Parque Residencial, Cambé, Paraná. Nosso CEP, 86-191-010. 86-191-010. Pode entrar em contato também pelo WhatsApp 439-9153 8383 439-9153-8383. Agora anote a nossa página no YouTube TBM Ribeirão e o nosso site www.tbmcambé.org.br.
Muito obrigado, Pastor Rômulo, por mais este estudo no programa A Bíblia Tem Razão. O nosso objetivo é mostrar que a Bíblia, a nossa regra de conduta e fé, é a palavra de Deus e tem resposta para todas as suas perguntas. A comida que sustenta o corpo não saciará a alma do homem, mas a palavra do Senhor é o alimento que a alma precisa. Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.